passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das árvores nativas do Brasil mais conhecidas, mais ameaçadas ou com maior potencial para o plantio comercial. Hoje vamos falar sobre o sabiá, uma árvore de pequeno porte, pode atingir de 7 a 8 metros de altura. Ela é nativa da região semiárida do Brasil. É uma típica planta da Caatinga. O seu aspecto é de arbusto e com muitos espinhos. O sabiá já foi levado para outras partes do Brasil, onde é muito utilizado em cercas vivas. Nas regiões sudeste e centro-oeste, a árvore é mais conhecida como Sansão do Campo. Mas para sabermos mais detalhes sobre o sabiá, as suas peculiaridades e utilidades, nós vamos conversar mais uma vez com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
É uma espécie clássica de usos múltiplos. Foi levada até fora do Brasil já.
E o sabiá é uma espécie característica, como se diz na linguagem técnica, endêmica do semiárido? Ou seja, só ocorre naturalmente na Caatinga?
Hoje, em função da propaganda para a cerca viva, ele está se asselvajando em muitos lugares. Ele produz uma quantidade muito grande de semente e ele é uma espécie altamente invasora. Sim. Então, a área dele está saindo da Caatinga. Mas ele, naturalmente, ele era uma espécie endêmica da Caatinga.
Ela é considerada uma árvore ou um arbusto?
A forma dela é de arbustiva arbórea. Ela chega, em casos excepcionais, até 10 metros de altura. Mas, geralmente, ela é em formato de um arbusto com até 13 brotos. Isso que faz com que ela seja uma espécie importante para a produção de energia e para estacas em função dessa quantidade enorme de brotação.
Ela tem essa mesma característica do eucalipto? Quando você corta, ela rebrota?
É muito mais forte. Parece que a partir dos anos o negócio ainda vai aumentando mais forte ainda. É o que tem um nome esquisito chamado... É uma planta cespitosa. Tá? É no mesmo lugar da raiz, ela pode emitir até 15 brotos, que são as céspitas.
Então, se onde formar um sabiazal, você não acaba mais.
É complicado, inclusive, ele tem um aspecto contra a biodiversidade, porque debaixo de um sabiazal é difícil que outras espécies consigam se regenerar. Além de ter substâncias alelopáticas, sim, a quantidade de sementes, produção de sementes e o folhedo, que é uma produção contínua, sim, dificultam o estabelecimento. As outras plantas podem até germinar, mas não conseguem se desenvolver. Interessante seria falar do nome, né? O nome sabiá, ele parece decorrer da cor da casca, sim, que é parecida com a plumagem do famoso cantor das nossas matas. Agora, principalmente em Minas Gerais e na introdução do material para cerca viva, começou-se a divulgar o nome de Sansão do Campo. E já no Piauí eles preferem chamar de unha de gato. E ele é o terror dos vaqueiros, né?
Que tem espinho.
Pelo amor de Deus, o vaqueiro, quando ele passa no sabiazal, o rompe-gibão, né? Fica todo arrebentado.
Agora parece que tem variedades do sabiá, porque tem uns que não tem espinho.
É, tem um material que você vai coletando e de repente você vê um sabiá com pouco espinho. E aí tem um material já sem espinhos, principalmente desenvolvido lá pela a Embrapa de Petrolina.
Mas esse espinho deve ser para manejo da madeira, né?
Exatamente. Para cerca viva, o espinho é fundamental, né?
É. E a madeira? É uma madeira de boa qualidade?
É, uma madeira bem densa. Inclusive, plantios com 7 anos de idade já apresentam uma densidade que pode chamar de moderadamente densa a densa. 0,86 a 1,10. Ó, você veja, o eucalipto no Brasil é 0,6. Na Austrália ele chega até 1,20.
E o sabiá, então, quer dizer, é uma
madeira... É, o sabiá, você veja, ele chega... Plantios com 7 anos de idade já encontraram densidade com 0,80.
0,80.
É, você vê, a densidade aumenta com a idade, né? Sim. Então o sabiá já, com uma idade jovem, ele já apresenta praticamente a densidade de uma árvore da Caatinga nativa.
O senhor disse que é uma madeira muito usada para cerca, para estacas, então ela deve ser resistente ao ataque de cupins.
É uma madeira de grande durabilidade, mesmo quando exposta à umidade e quando enterrada.
Tá certo.
E o Tião do Sabiá é a cidade de Tianguá, no Ceará, que tem uma economia baseada na extração das estacas a cada 3 anos do sabiá.
Para uso em cerca?
Cerca.
E parece que é uma madeira também que aplica-se bem para a produção de carvão?
Sim, também tem uma densidade e um teor de lignina excepcional. Veja, por exemplo, lá no município de Tianguá, tem um distrito chamado Arapá. De setembro a dezembro de um certo ano, foram comercializados cerca de 20 mil estacas de sabiá por dia.
Nossa Senhora.
Tá?
Tá certo.
É, eu mesmo vi caminhões do Piauí, aquelas jamantas, né? Levando material de estacas e morões para São Paulo.
E o senhor acha que além da caatinga, o sabiá presta-se a ser plantado aonde?
Bem, o sabiá, ele está totalmente asselvajado no estado do Rio de Janeiro. Inclusive entrando até em plantios de eucalipto. Então ele, você vê, praticamente só deve excluir o sul muito frio.
É, aqui no centro-oeste também já se vê muita cerca-viva com sabiá, né?
Em Brasília tem, na Embrapa de Brasília, tirei fotografia do meu livro, tem um material espetacular.
Sim.
Ele é, de fato, muito forte e ele tem sido utilizado para tutorar plantações de videiras lá no Vale do São Francisco.
Agora, eu tentei semear diretamente no campo, onde eu pretendia fazer uma cerca-viva, joguei as sementes lá sem tratamento nenhum.
Ah, esse aí é o...
Elas não germinaram.
Justamente, né? É uma espécie que tem uma dormência tegumentar elevada. O tratamento mais eficiente é a imbibição das sementes em água quente. Põe a chaleira para ferver, desliga a fonte de calor e aí espera uns 2 minutos.
Derrama essa água quente sobre a semente.
Sim.
Espera 2 minutos.
2 minutos.
Certo.
Aí de preferência é recomendado fazer na tardinha. Na parte da manhã ela sofre um processo de imbibição e aí elas podem ser semeadas inclusive diretamente na cova. Você joga umas 5, 10 sementes na cova.
Para quem quer plantar, para cerca viva você planta ali a distância de 20 centímetros, né?
É.
Uma muda para outra. Mas quem quer plantar, por exemplo, a produção...
Pra energia, produção de
madeira,
madeira,
de estaca...
É o mínimo é 2x2.
2x2.
É.
Mas aí cada mudinha daquela vai virar uma toceira depois?
No começo, não. Após o corte, que sim.
Quer dizer, que plantando hoje, você pode fazer o primeiro corte?
O primeiro corte pode ser feito com 6 a 7 anos, mas o ciclo de corte é a cada 3 anos.
Agora, parece que a folha também é muito boa para animal?
Sim, as folhas têm alto valor forrageiro. Ele tem um teor de proteína bruta de 13% a 17%. As folhas tornam mais palatáveis para o gado depois que cai no solo e são fenadas naturalmente. Outro uso muito importante é o uso apícola. Ele produz grande quantidade de pólen e abundante néctar. E outra parte que a gente sempre procura enfatizar são os usos medicinais. No uso interno, a infusão das cascas é usado como tônico no tratamento da bronquite. E no uso externo, o cozimento das cascas serve para estancar sangramentos e para lavagem de ferimentos. E tem até algumas coisas assim um pouco modernas. O Laboratório de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro conseguiu desenvolver, com a extração do tanino da casca, um adesivo para colagem de madeiras, uma cola. Então é uma espécie clássica dos multiusos.
Tá certo.
Uma espécie que foi introduzida na América Central, né?
Sim.
Na América Central e também até na África.
Já está espalhando pelo mundo.
Está sendo espalhado pelo mundo.
Made in Caatinga brasileira.
Isso.
Tá certo. Tá bom então, professor. Nós conversamos então com o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, ele que é pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Professor, mais uma vez, obrigado ao senhor por essa aula aí.
Obrigado a você.
Então tá, um bom dia.
Outro para você.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.